שבוע טוב. O meu Shivau, Rav Kopman, Zichrono Libracha, ele sempre falava, outros falam também, a gente fala falar slichot, não se fala slichot, se pede slichot. A gente, na hora de começar a pedir slichot para Hashem, slichá por tudo que a gente fez de errado. Os leshonot do slichot são leshonot bem fortes. A gente fala hoje à noite, Zoichrim veroyadim yoim boyecho. A gente está tremendo de medo de Rosh Hashanah, Yom Boyecho. Lecho Hashem Atzdoko, Velonu Buishe Safoni. Questões muito fortes. E a gente tem que saber que essa é a verdade. Assim, se a gente não está tremendo, é um problema sério. Eles trazem que tem uma... A Gemara em Baba Batra traz uma Sheilá. Agora, essa semana, lemos no Pashas que sobe a Parashá de Bikurim. Qual que é a Lachá? Se uma pessoa ela compra duas árvores de uma outra pessoa, duas árvores, ela pensou em comprar a terra também, o terreno também, ou pensou em comprar só as árvores sem o terreno? Então, é um safek, e por isso, a Lachá é que a pessoa, ela traz Bikurim, só que ela não faz micro-bicule, porque lá a gente fala Adama Shenatata lá, não? E não, eu não comprei Adama, eu comprei só árvore, é uma Sheila, se a pessoa pensou na Adama também ou não, então é melhor não ler. Pergunta o Rosh, mas fake derai se lechumra. Então a gente não sabe se o terreno está incluído na árvore, na compra ou não, mas se a fake, então se fake derai se lechumra, então vamos lá, vai ler sim. Fala o Rosh, não, porque está no Passuk lá em Tehillim, que Sheker, para a gente chegar, alatzat que eu não comprei o terreno, e falar Adama Shenatata lá, eu estou falando Sheker. Isso é melhor não. Falam os Balei Mussar, a gente vê daqui que Safek Sheker é pior do que, é mais hamur do que Sfeke Doirai Selechum. Por isso, Menaro, não lê, traz o Bikuri, mas não lê para não falar Sheker. A gente tem que mesmo ver, para a gente falar slichas, para a gente estar, não é nós só falar o lechonot de slichas, a gente sim também sentir que os slichas falam aqui, né? Zoichlim veroyadim, yoim boyecho. Assim, eu vi uma vez um chá do Truma Sadechten, acho que isso ajuda muito para a gente, para essa noite. Talvez não precisa. Todos nós sabemos que a gente tá numa situação com a Shem difícil, mas talvez isso ajude. Lecho Hashem Atzdoko Velo Nubui Shesabunim. A gente falou esse Shabbat bastante sobre a Karat Atov. A gente recebe tanto de Hashem, tanto de Hashem. Eu falei esse Shabbat, né? Eu falei na Yeshiva também. Obrigado. Shkoich. Preciso mesmo. Buri Hatuado. A gente passou um ano tão difícil, tão difícil. E a gente está aqui. Estamos vivos, estamos com saúde. Baruch Hashem, Yai Nara, que Hashem continue ajudando. Estamos com saúde, estamos bem, estamos rezando, estamos estudando, estamos frequentando a sinagoga. A gente sabe que não é tão simples tudo isso. Então a gente tem muito que Hashem deu para a gente, temos que agradecer muito para Hashem. Vocês sabem que falam sempre sobre agradecer pela metade cheia do copo. Não é só metade cheia do copo, pega uma folha, pega uma caneta. Escrevam tudo que a Hashem fez com vocês esse ano. Não é metade cheia. É 95% cheio o copo. Sempre tem as coisas que a gente gostaria, que a Hashem não deu, que a Hashem sabe por que a Hashem não dá. Mas é muito mais que a metade cheia. A Hashem dá pra gente nacha, dá pra gente saúde, dá pra gente... Falo tu masadeshen, lecho Hashem atzdoko. Olha quanto tzdoko a Hashem dá pra gente. O memeile velonu buishe saponim. A gente tem que estar morrendo de vergonha. Hashem dá tanto para a gente. E a gente, olha como a gente se comporta. Olha como a gente se comportou esse ano. Então, sim, a gente tem que sentir essa vergonha. A gente tem que sentir que dali no Heroshim do facto do século. A gente é mesmo, a gente não fez. As nossas mitzvahs não são mitzvahs. A gente não... Hashem merece muito mais do que a gente fez. Então, acho que é uma coisa muito simples, que a gente, com essa asvará, a gente pode... E, como falei sempre, agradecer a Hashem por tudo isso. Está escrito nos livros uma coisa muito, muito importante saber. Quando a pessoa agradece primeiro para Hashem, depois ela tem o direito de pedir para Hashem para continuar. Agradecer a Hashem por esse ano tão tudo que teve, tão complicado, e Baruch Hashem conseguimos passar, todos nós, Baruch Hashem, aqui lá, aqui no Brasil, e aí Nará, conseguimos passar e pedir para Hashem para o próximo ano. A gente está escrito, a gente vê na Tfilá de Rosh Hashanah, um dia muito bonito. No começo dos Shmoná Esrei, a gente fala, Zochreinu Lechai, e pede vida, pedimos vida para Hashem. Rabotai, vida é muito relativo. Na pessoa que está lá, Deus me livre, no hospital, no intubador, também está vivendo. Mas isso não é vida. Isso é uma vida muito... Né? A gente pede Zochreinu Lechai. Vida a gente pede. Depois, no fim do Shmoná Esrei, a gente pede Chsoiv Lechaim Toivi. Né? Já é uma vida boa. E depois, Seif Chaim, Brocho Vesholoim, Panosso Toivu. O que aconteceu? Que no começo do Shmoná Esrei a gente pediu só vida, não pedimos mais que está em vida, e no fim a gente pediu tudo isso. Então falam os Balei Mussar, que no começo do Shmoná Esrei estamos antes de agradecer a Hashem. Então o nosso escudo é para pedir vida, qualquer vida. Depois que falamos Moed Manach Nuloch, agradecemos a Hashem por tudo que Hashem fez com a gente, aí temos o direito de pedir Chsoiv Lechaim, Toivim. Primeiro agradecer a Hashem, muito importante, não esquecer de agradecer a Hashem pelo esse ano, e depois, uma pessoa pega emprestado dinheiro de alguém, e depois, antes dela agradecer por emprestado, ela pede mais dinheiro. Não vai assim. Agradece primeiro pelo dinheiro que já foi emprestado, e aí pede para mais dinheiro. Assim, é a nossa situação. A gente tem que agradecer a Hashem por esse ano e depois pedir para mais. E todo mundo tem que agradecer. Todo mundo tem. Aquele que não acha que não tem é porque, como falamos, não sabe valorizar. A pessoa tem que saber que Hashem dá para a gente. Hashem dá muita coisa boa para a gente. Tem que saber curtir, valorizar as coisas boas. Aí ele vai lá, Kirtová. Tem aqui um Slichas, tem aqui uma... No começo de Slichas... Loi vechesed, veloi vemas... Começa, né, o Slichas, lecho Hashem atzdoko, velo nubui shesapunim. Man isoinen, man noiman, man edaber, man itzadok. Aí fala logo depois, loi bechesed, loi bemasim bonu lefonecho, kedalim ucheroshim dofatu glosecho. Pobres, somos pessoas pobres, não temos nada, estamos batendo na porta de Hashem. Glosecho dofatu rachum bechanu. Hashem, o rachum bechanu, nós estamos batendo na tua porta. No alteshiveinu reiko milfonecho. Milfonecho malkeinu reiko malteshiveinu. É um pouco repetido. No alteshiveinu reiko milfonecho, milfonecho malkeinu reiko malteshiveinu. Está repetido aqui, qual o pshat? Eu ouvi uma vez que o pshat é o seguinte, com uma história, uma chara, acho que é uma história verdadeira, eu acho. Que uma vez, um Yehudi, ele tinha um vizinho, ele morava num prédio de gente fina, e naquele prédio tinha um goi, e ele descobriu, e eu disse, que esse goi não era nada mais, nada menos que o sogro do rei de Marrocos. Era na França, morava na França. E ele morava nesse prédio, o sogro do rei de Marrocos. Aí o Yehudi falou para o vizinho dele, para esse sogro, falou, olha, para mim é muito interessante conhecer um rei, não conheço um rei. Se o teu genro vem aqui visitar você, por favor... Eu queria conhecer ele. Aí o vizinho falou, tá bom, com prazer. Aí chegou um dia que o genro dele com a filha vieram visitar ele. E ele foi falar para o vizinho, e eu disse, olha, meu genro está aqui, se você quer, pode descer conversar com ele. Aí o Yehudi desceu, e o rei de Marrocos recebeu ele, muito bonito, o rei de Marrocos. Marrocos não tem nada contra os Yehudim. E aí, como começa? E ele perguntou quantos filhos você tem, o rei perguntou para ele, e ele respondeu que tem tantos filhos, e um filho tem 17, outro tem bar mitzvah. Ele falou, bar mitzvah? Então ele explicou para ele que com 13 anos a gente entra no bar mitzvah e tudo. Aí o rei de Marrocos falou, ah, então é uma festa, é uma data festiva, 13 anos? É, uma data festiva e tudo. Aí o rei de Marrocos perguntou para ele, eu posso dar um presente? Aí o rei de Marrocos tirou o cheque, talão de cheque, e fez um cheque, e deu fez um presente para o menino de aniversário de 13 anos. O Yehudi, ele foi ver o cheque, não era nada menos do que 40 mil euros. E ele ficou todo assim, tonto, né? Assim, nunca viu tantos zeros, né? Tanto... E aí o rei de Marrocos percebeu que ele ficou assim, e ele falou, olha, eu sei que não precisava dar tudo isso. Eu sei que se fosse 4 mil euros também já era muito. Mas você tem que saber, o rei de Marrocos não pode causar vergonha para o reinado. O rei de Marrocos, quando ele dá o presente, ele não tem que agradar a pessoa que recebe, ele tem que acabar para o reinado. Então o rei de Marrocos não pode dar menos do que isso, não pode dar 4 mil euros. Para ser um presente mechubado para o rei, tem que ser 40 mil euros. Por isso que eu dei 40 mil euros. Falou quem falou, Rabotai, que a gente pede para Hashem. Pedimos para Hashem. Estamos batendo na porta para Hashem. Por favor, não deixa a gente vazio, sem nada, sem responder para a gente. E que resposta a gente quer de Hashem? Uma resposta, o cheque que Hashem vai dar para a gente não é um cheque qualquer. A gente quer que você, o Melech Olam, não é só rei de Marrocos, Melech Olam, que seja uma coisa, Mechubat, que seja uma resposta, Matim, para o Melech Olam. Isso que é o chato aqui no Slichot. Mais uma coisa bonita, Rabotai, tem do Hatam Sofer, muito, muito, muito válida também, tá? Muito verdadeira. O Hatam Sofer, ele faz uma pergunta, isso é uma ideia para todo homem no herói. Ele faz uma pergunta, o seguinte, ele fala que está escrito na Agmará em Tanit, quem estudou lá em Dafres, se não me engano, a Agmará fala que não se pede para duas coisas de uma vez. A pessoa que precisa de dois Yeshuas, precisa de, sei lá, Shidduch e Refuah Shlema, ou não se pede para duas coisas. Assim, a Agmará traz provas do Navi que não se pede, se pede para uma coisa só. A coisa mais importante, a pessoa pede para Hashem. Não se pede para duas coisas. Assim fala Gemara. Perguntou o Hatam Sofer. Então, como que a gente chega a Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente pede, eu vim no Malkeinu, a gente pede para a Parnossa, pede para Refuah Shleima, a gente pede para tanta coisa, a gente pede. Você não pode pedir para duas coisas? Pergunta o Hatam Sofer. Para o Hatam Sofer, a resposta que é simples, né? Mas ele explica e ele fala que a verdade é que a gente não pede para muita coisa, a gente pede para uma coisa só. A gente pede para a gente poder servir a Hashem, como tem que servir a Hashem. Zochrenu lechaim, melechofes bachaim, chodrenu zivachaim, lemancho elikim chaim. A gente quer para a gente quer para nós, para a gente, a gente quer refuah shleima para a gente, shiduchim para a gente quer tudo para... É, para Kadosh Baruch Hu, para poder servir a Kadosh Baruch Hu como tem que servir. E ele fala isso que é o Pshat em Tehillim. Achashualti meyeis Hashem. David Amir está falando para Hashem, Hashem, isso que a gente está pedindo não é muita coisa. Não é muita coisa. É uma coisa só. Achashualti meyeis Hashem. Oi, só abakesh. É uma coisa só. Shifti beveis Hashem kolim eichai. Falou Hatam Sofer. A gente pede para Hashem para poder shifti beveis Hashem. Só que para a gente... Shift bebei Sashem, então a gente tem que ter parnossa, tem que ter shiduchim, tem que ter refuah shleima, tem que ter muita coisa para poder shift bebei Sashem. Vocês sabem que falam, as pessoas gozam um pouco da gente, que a gente pede assim no Davelen, Rosh Hashanah, Vesem Pachdechu Hashem Eloikeinu, né? Mas falam que a pessoa, o Yudi, ele pede Vesem, a pessoa pensa em dinheiro, Pachdechu dinheiro. Tudo que a gente, no nosso Shmoná Esrei, a gente, né, de Rosh Hashanah, a gente fala coisas de Malchus Shomayim, de Kavod, de tudo, mas a gente, tudo é dinheiro, dinheiro. Então, uma vez, um rabino falou, verdade, verdade, a gente não nega que a gente pensa em dinheiro o tempo todo. Mas por que a gente pensa em dinheiro? Por que nós precisamos de dinheiro? Para ir sair no restaurante e comer alguma coisa? Para poder gastar o dinheiro com outras coisas? Precisamos de dinheiro para pagar as Halimut, para as crianças poderem estudar no Heide, nas escolas, para educar as crianças. Precisamos de dinheiro para pagar o Esrei, o Arba Mínimo, um monte de coisas que precisamos de dinheiro. Então não tem nada de errado a gente pensar em Rosh Hashanah, né, no Shmoná Esrei, no dinheiro, porque o dinheiro também, como o Hatam Sofer, ele fala aqui, Achas Shoalti Meis Hashem. Isso que a gente está pedindo para Hashem, poder servir Hashem, e precisamos de tudo isso para poder servir. A gente fala nos Slichers, vocês sabem que o principal dos Slichers, Rabotai, é Yud Gimel Midot, né, que a gente tem aqui, que a Kadosh Baruch Hu ensinou Moshe Rabbeinu no Chet Ha'Egel. É o principal dos Slichot, tá? A pessoa tem que ter Kavaná para com Chazen. Hoje à noite, Meretz Hashem, Reb Moshe, nosso Chazoker, né, que para falar os Yud Gimel Midot junto com o Tzibur, né? A gente fala, Vesolachto Lavoini Kiravu. A gente pede para Hashem, Hashem, por favor, desculpa a gente pelo pecado. Tato lavoineinu, lavoineinu kiravu. E aí a pergunta é aberta. O que quer dizer que é uma tradução? Desculpa pelos nossos pecados, kiravu, porque eles são muitos. Então, ao contrário, se são muitos pecados, então é um problema. Se a gente falaria, desculpa, são só poucos pecados, dá para passar? Dá para passar? Não. Mas do lado lá vem nem no tiravo. Então estava importante, ideia importante. Eu lembro que o Eben Ezra lá em Bereishis, ele fala que muitas vezes que é afal piken. Às vezes ele fala que não é porque e sim afal piken. E uma das provas que ele traz lá é daqui. Do lado lá vem nem no tiravo, que mesmo que é muito, desculpa. Mas Pshat HaPashut não é assim. Kiravu é por quê? Qual que é o Pshat mesmo? Então tem aqueles que falam Kiravu quer dizer que o Yetzer Hora, acho que o Rahayim fala, se não me engano, assim, Kiravu, que Yetzer Hora é muito forte. O Yetzer Hora é Ravu. Então desculpa a gente pelos pecados. Mas eu ouvi uma vez o Rav Arieli, meu Rebbe, o Rav Arieli, está com corona, tem telefuá shlimá, está dando shiurim pelo Zoom. Ele falou o seguinte, ele falou um machal muito bonito e para responder isso. Ele falou assim, uma vez tinha uma pessoa que ela estava devendo dinheiro e ela não conseguia pagar a dívida dela. E aí os que estavam devendo para eles vieram na casa dele e começaram a pegar. Um pegou a geladeira, um pegou o fogão, um pegou, né, para pegar, pra, se não tem dinheiro, pelo menos para pegar para... Falou o Ravarieli, mas uma vez teve uma dívida, eu estava devendo, sei lá, 5 milhões de reais, muito dinheiro. E aí ele não tinha o dinheiro. Aí vieram uma pessoa que estava devendo para ele, e foi lá, e pegou o fogão. Falou essa pessoa para esse cara, olha, o que você vai ganhar com o meu fogão? Quanto custa um fogão, Rabotai? Seu Marcos, quanto custa um fogão?
500 reais.
Eu estou devendo para você 5 milhões de reais. O que 500 reais vai mudar para você? Para mim muda o fogão. Para mim muda. Eu sem fogão não consigo viver. E para você, por 5 milhões de reais não é nada. Então por que você está pegando o fogão? Deixa o fogão comigo. Falou a pessoa. Falou o Avarieri. Isso a gente fala para Hashem. Hashem, se os nossos pecados fossem poucos, alguns pecados só, aqui um pouco, aqui e ali. Então dá para entender, Hashem, ele vai castigar e vai resolver. Mas são tantos pecados. Então, com algumas coisas, não resolve o problema. Os pecados são muitos, os pecados. A gente está devendo para Hashem 5 milhões de reais, estamos devendo para Hashem. Então, não muda. Então, isso que ele fala para Hashem. Vassolato lavoineino, por quê? Kiravu. São tantos pecados. Não adianta, não dá para apurar. Com algumas coisas, não se resolve esse problema. Isso que é chato aqui nesse poço. Tudo são, fala nos lixos, tem que saber o que a gente fala, né? Queria falar para vocês rápido, eu não consegui falar hoje todo do parche, queria falar para vocês. E tem a ver com o Rosh Hashanah também. No Parsha, tem o Toire, que a gente fala, e o Toire fala assim, o Toire. nos brachot e na tochacha, então ele fala assim: conta as suas brachot, uvau alecha kol abrachot haele visigucha. Então ele fala que Hashem vai dar as brachot para a gente. Quem vai cumprir a Torá, Hashem vai mandar brachot para a gente. E as brachot vão alcançar você. Visigucha. E nas klalot também escreve o Torá isso. Quando as Yehudim não vão cumprir a Torá, então Hashem vai mandar as klalot, lo aleinu, para a gente. E as klalot visigucha vão alcançar a gente. Pergunta os Beforshim, o Erachai, o Hatam Sofer, outros. Bishloim klalot, dá para entender o lashon de visigucha. Ah, porque a pessoa foge de klalot. A pessoa não quer klalot, a pessoa foge. Então a Torá fala, não adianta você tentar fugir dos klalot, Hashem vai alcançar você as klalot. Mas as brachot, quem foge de brachot? Quem foge de brachot? Ninguém não foge de brachot. Então por que a Torá tem que falar visigucha? Claro, claro que vai alcançar. Então o... tem várias respostas para essa pergunta. Uma resposta que falam é que muitas vezes a pessoa para Parnassá, por exemplo, outros yeshuas que ela precisa viajar para outro lugar, porque aqui ela não está tendo Parnassá, por exemplo, ela tem que viajar para outro lugar. Fala o Toire, se você vai fazer o que a Toire está mandando fazer, a Shem vai mandar os brochos para você ver em Sigurho onde você está. Você não vai precisar viajar para ganhar a brachá, parnassá, outra coisa. Visigucha aonde você está. Isso que é um pshat. Mas um outro pshat, que eu acho que o Hatam Sofer, ele fala, se não me engano, fala que o pshat é o seguinte. Muitas vezes, isso é muito importante a gente saber, tá, Rabotai? Muitas vezes a gente foge de brachot, sem a gente saber que estamos fugindo. A gente acha alguma coisa que não é bom. Por exemplo, tá? Por exemplo, às vezes um pai, ele tem lo aleinu um filho que quer ir estudar no colégio, não quer ir trabalhar. Então o pai, ele acha que isso é fim do mundo, né? O pai acha que, oh, como assim, não vai trabalhar meu filho? E ele tenta de tudo para o filho não ir para o colégio. É um exemplo, mas tem outros exemplos também, tá? E ele não sabe que isso é a maior brachá que tem, o schut que tem, ter um filho no colégio. É uma brachá, é um schut. Então ele foge. E a Kadosh Baruch Hu está falando, Vesigucho, medo que você vai fugir de coisas que você acha que não é brachá, você está fugindo, mas saiba que você vai sim te alcançar, Vesigucho, a brachá vai te alcançar. E a gente vê, se fala muitas vezes, os tzadikim, eles falam que os Yehudim, que eles são bons Yehudim, Hashem castiga eles com bons filhos, né? Castiga entre aspas, né? Com bons filhos, com pessoas que querem estudar a Torá, isso é Vesigucho. No fim, alcança ele, Abraha, mesmo que ele está fugindo da Abraha. A gente vai pedir para Hashem agora, hoje à noite, Rosh Hashanah, vamos pedir Brachot para Hashem, Yishuot. Não precisamos dar conselhos para Hashem, o que é Abraha, como que a gente quer, a gente não sabe nada, a gente não entende nada. Pedir para Hashem as Brachot, e Hashem dá para a gente as Brachot. Brachot de Hashem. ונסונחו השם ויסו רק למעלו ונסונחו השם לרויש ולוי לזונוב ויסו רק למעלו ולוי סיה למוטו. Então tem aqui dois diukim. Número um, que a Torá fala aqui למעלו ולוי סיה למטו. É claro, vai ser למעלו, não vai ser למטו. Para isso fala o Ktav Sofer o seguinte, aquela famosa Gemara em Psachim e outros lugares, que aquele amor subiu lá em cima e ele falou que ele viu lá em cima, Tartoinim lemalo, Velhoinim lemato. Ele subiu lá em cima, e ele viu, de repente, ele viu o Rabino lá embaixo, que era o Rabino que sentava em Mizrach, né? Está lá em cima, está lá atrás, sentado. E aquele Yehudi Pashut, que falava Teilim todo dia, antes da tefilá, né? Ele está sentado lá na frente, lá em cima. Ele viu, ele falou, Olam Afuch Raiti, eu vi um Olam Afuch lá em cima. Falou para ele o caminho dele, não, você não viu o Lama Fuch, é isso mesmo, lá o Lama Emet, aqui que é o Lama Fuch, lá o Lama Emet, é a famosa Gemara. Fala o que está sofrendo, isso que é o pshat aqui, o Nesoncho Hashem, Leroish Vrelozono, foi isso, Rak Lemalo, foi isso, Lemato. Você vai ter só Lemalo, aqui nesse mundo Lemalo, em cima Lemalo, sempre Lemalo, não vai ser nunca Lemato, isso que é o pshat do Passu. Para terminar, Abotai, tem um Passu famoso nesse parche aqui, תחת אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. E aí todo mundo pergunta, todo esse toque que nós demos hoje, tudo isso tão forte, porque Shilevato Hashem Elokecho Besimcho, a gente serviu Hashem, mas não foi Besimcho, por isso Magia lá no Moines Kazé. Então a resposta mais assim que dá para entender para essa pergunta tem várias, né? Mas é o seguinte, o Ktav Sofer fala, outros falam, que o Pshat é o seguinte, a gente vê que na prática os Yehudim pecaram, não foi só isso. O Galut veio, o Onesh veio, porque eles pecaram. O primeiro Beit HaMikdash foi Avodah Zarah, outros pecados. A gente pecou, então não é só Levat Hashem Elokecho Besimcho, foi muito pior que a gente fez. Só que a resposta é essa. Como se começa, isso falam todos os livros, como se começa, como se chega para uma situação que os Yehudim, eles fazem os três pecados capitais. De repente, falam os Farim, não. Começa que a pessoa está cumprindo o Toire. Ele cumpre Toire mitzvahs, mas não é besimcha. Não é besimcha. Não é com alegria. Está fazendo mitzvah noche melumodo. Não é com alegria. Assim começa. Aí a pessoa vai caindo, se não é com alegria. Aí ela chega a fazer os três pecados capitais. Mas começa a coisa porque faltou simcha. Isso fala o Toire. Tachar shelubata Hashem elokecho besimcho. Vatuv leibo. Começou tudo que você não serviu a Hashem com Simcha e Betuv Leivó. Assim começou. No fim da história, chegou mesmo para onde chegou todos os três pecados. Reboishe, emagain tzlichas, que Hashem ajude, Rabotai, que Hashem dê um tzlicha para a gente, para todos nós, e tenhamos que se levar a Hashem e a Toivó. Amém.